Observatório da Imprensa, primeira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Bom dia, Alberto Gines. Bom dia, ouvinte. O presidente do Conselho de Ética do Senado nomeou o senador Almeida Lima, do PMDB de Sergipe, para ser o relator nos dois próximos processos contra Renan Calheiros. Almeida Lima é o mais notório defensor do presidente do Senado. Além de nomear um correligionário do acusado, o presidente do Conselho de Ética atendeu o pedido de Renan Calheiros e decidiu que serão juntados os dois processos, aquele que acusa Renan de haver favorecido a cervejaria Skin Cariol e o processo pela compra de duas emissoras de rádio em Alagoas em nome de Laranjas. Tiro no pé. Citado pelo Estado de São Paulo, o senador Arthur Vigílio, do PSDB do Amazonas, acha que a manobra vai produzir um efeito contrário. Nesse caso, segundo Vigílio, a decisão voto a voto não vai poupar Renan Calheiros, porque os senadores já estão bastante informados sobre as acusações e as conclusões do relator não vão alterar seus votos. Renan, que a princípio era contra a unificação dos dois processos, agora se empenha para que os dois julgamentos sejam feitos ao mesmo tempo. Ele conta com a pressão que o PMDB tem exercido sobre o Poder Executivo nas últimas semanas, ameaçando não aprovar a prorrogação da CPMF para amarrar a bancada governista. Efeito inverso. O leitor habituado à crônica política pode estranhar o pouco espaço e a ausência de declarações mais bombásticas nos jornais diante da manobra de Renan Calheiros. Mas as edições de hoje podem ser vistas como uma bonança que antecede a tempestade. Muitos senadores têm evitado se manifestar nos últimos dias, porque o nível de confusão já passou do limite de interesse tanto do governo como da oposição. No ano que vem, haverá eleições municipais em todo o país. O grande eleitor ainda é o presidente Lula, dono de popularidade em alto grau. As composições para chapas estão se formando. O poder demonstrado por Renan Calheiros incomoda seus parceiros do Planalto e também pode estar desagradando outros caciques do PMDB. Outros poderes. Enquanto Renan Calheiros faz sua demonstração de força no Senado, a jornalista Mônica Veloso demonstra os atributos que a transformaram na musa do escândalo. Ela participa hoje de intensa atividade de divulgação da revista Playboy em São Paulo. Um número surpreendente de jornalistas se inscreveu para o esforço de reportagem.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Gines. Acompanhe a próxima edição, às 10 da manhã. Observatório da Imprensa, segunda edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Concentração da mídia. O tema volta ao ambiente de discussões políticas de vez em quando, mas não costuma entusiasmar a imprensa. Talvez pelo fato de que a imprensa, no Brasil, não se dispõe a discutir publicamente seu próprio negócio, a verdade é que raras vezes se oferece a oportunidade para a sociedade se informar como se organizam os negócios de comunicação no país. O tema da concentração da mídia está intimamente relacionado a outras questões que costumam mobilizar a opinião pública, mas nem sempre essa ligação é feita no noticiário. Ouça o comentário de Alberto Gines.
Luciano, a concentração da mídia é um dado concreto, e não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Os veículos querem crescer, um compra o outro, resultado, a oferta diminui. Mas por que não aparecem veículos projetados para serem pequenos ou manterem-se médios? Onde está escrito que a grande imprensa é o caminho obrigatório para o bom jornalismo? Escala, volume, tamanho nunca foram provas de qualidade. Assim como há bons restaurantes para 100 pessoas e bons restaurantes para 20 pessoas, por que não podem existir bons jornais e boas revistas para públicos restritos? O Observatório da Imprensa desta noite vai focalizar uma história de sucesso. Uma revista mensal chamada Piauí, editada no Rio de Janeiro, e que completa o seu primeiro aniversário repleta de promessas. Hoje, às 22h40, na Rede Cultura e na TVE.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Gines. Acompanhe a próxima edição às 11 da manhã. Observatório da Imprensa, terceira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento, que você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Sem teto, sem terra, sem mídia. Agricultores sem terra ocuparam 6 escritórios do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, no Pontal do Paranapanema. Segundo o jornal Estado de São Paulo, integrantes de 5 centrais que reúnem famílias sem moradia organizaram manifestações em 15 cidades de 14 estados. Na versão da Folha de São Paulo, 9 organizações promoveram manifestações em 5 estados. Já o Globo restringiu o noticiário aos eventos de Recife e Fortaleza, ignorando até mesmo as manifestações ocorridas no Rio. Pegos de surpresa. Os grandes jornais parecem ter sido surpreendidos pelo movimento, embora ele tenha sido amplamente divulgado nos últimos dias em blogs e boletins eletrônicos de ONGs, inclusive pela organização Habitat da ONU. O evento deveria marcar o Dia Mundial do Habitat, criado pela Organização das Nações Unidas, e que no Brasil é chamado pelos movimentos sociais de Dia Mundial da Moradia Popular. Com exceção do Estadão, que relata melhor a amplitude das manifestações, a imprensa não parece ter dado muita importância ao evento. Mesmo a cobertura do Estado se restringe basicamente aos conflitos entre manifestantes e policiais durante tentativas de invasão de prédios públicos. Ignorância e preconceito. O episódio revela claramente como a imprensa brasileira ignora os movimentos sociais, em geral tratados como consórcios de marginais. Fora do noticiário, os movimentos acabam sendo também isolados da sociedade, que tende a desenvolver com relação a eles o preconceito que se alimenta da desinformação. Além disso, é muito provável que o isolamento torne essas organizações mais vulneráveis à manipulação política. Num país marcado por diferenças de renda extremas, as organizações que representam parte da população carente deveriam merecer um olhar mais cuidadoso da imprensa. A sociedade precisa saber o que desejam com suas manifestações. Afinal, queira ou não a mídia, eles são protagonistas, sem os quais não há como pensar num projeto de desenvolvimento para o Brasil. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins. Participação de Alberto Dines. De segunda a sexta, às 9, 10 e 11 da manhã. Aqui na Rádio Cultura.